Um dedo de prosa com tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa de Ateliê, o podcast do Ateliê de Humanidades, que faz o um encontro entre os nossos apoiadores e os nossos colaboradores. Hoje estou aqui na mesa com o nosso time de sempre, do Conversas. Fala, André.
Fala, pessoal.
Bia Martins. Fala, Bia.
Oi, gente.
E Paulo Henrique Martins. Fala, Paulo.
Pessoal, tudo bom?
Certo, vamos lá. Para o nosso conversa de hoje, a gente começa com um tema um tanto quanto polêmico e igualmente popular, com a questão: o que é ser corrupto? Escolhendo esse tema, a gente teve uma breve discussão sobre que tipo de corrupção a gente estaria falando, né? A Bia perguntou: a gente falar de corrupção em que sentido? Corrupção no sentido das organizações, no sentido individual? Isso me colocou a pensar um pouco sobre esse termo. O que é isso, né? O que é corrupção? O que a gente está querendo falar aqui? E o que é ser corrupto, né? Agir de maneira corrupta. Me lembrei de um clássico da sociologia e do pensamento social brasileiro, que é o ensaio Dialética da Malandragem, do Antônio Cândido, que ele vai analisar o livro Memórias de um Sargento de Milícia, livro do Manuel Antônio de Almeida. Não vou falar muito do livro, nem nada assim, mas a ideia do Cândido eu acho muito boa. O nome do ensaio é Dialética da Malandragem, que eu acho que é um dos melhores títulos de ensaio que já se viu. E nesse livro ele vai descrever, nesse ensaio, né, o Antônio Cândido vai argumentar que nesse livro, Memórias de um Sargento de Milícia, o autor ele consegue, de certa forma, expressar uma característica estrutural da forma do processo social brasileiro, que ele vai denominar de dialética da malandragem. Para não me estender muito nessa explicação, eu só vou ler aqui um trechinho do ensaio a título de introdução, para a gente começar a conversar. Isso é o Antônio Cândido falando do livro, né? Ordem e liberdade, isto é, policiamentos internos e externos, direito de arbítrio e de ação violenta sobre o estranho, são formulações desse estado de coisas. No Brasil, nunca os grupos ou os indivíduos encontraram efetivamente tais formas. Nunca tiveram a obsessão da ordem, senão como princípio abstrato, nem da liberdade, senão como capricho. As formas espontâneas da sociabilidade atuaram com maior desafogo e, por isso, abrandaram os choques entre a norma e a conduta, tornando menos dramáticos os conflitos de consciência. Na sua estrutura mais íntima e na sua visão latente das coisas, este livro, Memórias de Sargentos de Milícia, exprime a vasta acomodação geral que dissolve os extremos, tira o significado da lei e da ordem, manifesta a penetração recíproca dos grupos, das ideias, das atitudes mais díspares, criando uma espécie de terra de ninguém moral, onde a transgressão é apenas um matiz na gama que vai da norma ao crime. Essa é uma visão que foi expressa de maneiras muito diferentes no pensamento social brasileiro, mas que, de certa forma, está intimando aí que a corrupção é algo mais ou menos normal em termos de sociedade brasileira. Eu diria que a corrupção é algo normal em termos de sociedade. E a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, mas eu queria começar essa conversa colocando isso. Pensando a corrupção, primeiro, né, a princípio, não necessariamente como um escândalo moral, uma coisa terrível, que todos nós concordamos que corrupção é uma coisa ruim, é uma coisa que tem consequências negativas, isso aí todo mundo sabe, né? Não precisa vir ouvir a gente para falar isso. Vocês podem ouvir qualquer outro político, qualquer outro podcast sobre política, que a corrupção é sempre uma vilã. Mas eu acho que é interessante a gente pensar a corrupção um pouco mais, com uma visão um pouco mais naturalista, no sentido de onde ela vem, onde ela mora, o que que ela come, como ela sobrevive, né? Eu acho que essa colocação do Antônio Cândido, ela não vale só para o Brasil. Ela vale para todas as sociedades, pelo menos as sociedades com estados. Aí também é uma outra questão. Não sei se a sociedade sem estado tem corrupção, mas para a sociedade com estado, a corrupção é um fenômeno, eu diria, mais ou menos cotidiano. E é sobre ela que a gente vai falar hoje. Pois bem, a mesa está aberta. Quem quiser começar, fique à vontade.
Então, acho que a entrada via dialética da malandragem é excelente, doutor Cândido. Acho que vai bem dentro de um ponto. É claro que você entra falando sobre como que o Antônio Cândido pensa a forma brasileira e depois fala, não, mas isso também se aplica a todas as sociedades. Só que eu acho que, sem querer fazer uma reflexão sobre corrupção comparada, Eu acho que o que está aí na Dialética da Malandragem, que expressa um pouco uma questão que é nossa, é que corrupção poderia ser entendido como um ato de ser rompido, um ato de romper, de corromper no sentido de perda de substância. No sentido metafísico, digamos, se corrompe aquilo que tem uma forma, aquilo que tem uma substância, aquilo que vai perdendo a sua substância, sua forma, e vai se tornando uma outra coisa. Quando você pensa nesse sentido, digamos, mais metafísico da coisa, sociedades, civilizações, grupos que já não têm uma substância muito bem moldada, muito bem vazada, uma forma muito bem estabelecida, elas poderiam se dizer, numa perspectiva ou outra, de que elas, na verdade, são isso aí. Elas se vazam de diversas formas, são moldáveis demais. Ou seja, é até difícil você falar dentro da sociedade que há corrupção aqui ou ali. Que eu acho que é uma das coisas que está no Dialética da Malandragem, acho que foi feliz sua entrada, é o quanto que é até difícil de você chegar e dizer não, mas isso é corrupção, isso não é corrupção, porque o nível de adaptação e de modelamento às circunstâncias é muito grande. E aí, nesse caso, eu acho que sem falar de outras sociedades, no Brasil esse nível de adaptação é bastante considerável, como você mesmo expressou aí a partir do Antônio Cândido, e poderia se dizer que no Brasil a palavra, o tópico corrupção pode estar muito na boca das pessoas, não seja corrupto, o problema é a corrupção e tal, mas no dia a dia o nível de adaptação e modelação é tão grande que parece que não há substância. Em muito do que se coloca. Ou seja, não há muitos discernimentos sobre o certo, o errado, o que pode, o que não pode. De forma que, às vezes, me parece que no nosso país odiamos a corrupção dos outros. Né? Corrupção se torna mais como um acusativo de alguém do que efetivamente como um problema dentro das necessidades de se adaptar às circunstâncias. Quando você trata de questões que eu acho que estão muito próximos do tema da corrupção, que são a questão da coisa pública, respeito pela coisa pública, dividir público e privado, coisa que a gente chegou a conversar no último podcast, a gente se vê muito, pelo menos, quando eu pensei assim, vamos tratar sobre a questão da corrupção, a gente se vê muito, pelo menos eu me vejo muito no nosso país, e aí não tem como falar dos outros, tem que falar do nosso. Eu vejo muito nas circunstâncias do dia a dia, do cotidiano no Brasil, uma dificuldade de você falar isso não pode ser feito. Pensando em coisas triviais, de relações de vizinhança, de algumas decisões sobre preciso fazer uma obra, como é que podemos fazer uma obra? Tem um vereador que promete que essa obra pode fazer nessa vila, mas ela é privada, como é que pode fazer? Porque isso... Assim. E aí você vê uma série de movimentos que as pessoas fazem, assim, e você tem que explicar, se desgastar, para dizer o óbvio para as pessoas. Querido, isso não é certo. Existe o público, existe o privado. O que você está querendo fazer é pegar um dinheiro público, utilizar num espaço privado. E aí você se desgasta em uma coisa que é um assunto que parece que você é a pessoa que está sendo chato, que, falando o óbvio, as pessoas não entendem, sinceramente, a maioria, os investidores não entendem o que você está dizendo. Aí você tem que ficar explicando isso, não sei o que e tal. Aí vai, aí daqui a pouco o assunto volta de novo. Aí você, eu tenho que desenhar, fazer uma coisa. É um pouco a dificuldade que você tem muitas vezes na nossa sociedade, em que, não sei se como é que é em outros contextos. Em outros contextos, a questão muitas vezes nem se colocaria. Na nossa sociedade, se coloca. E a pessoa que vai dizer isso não é certo, fica de chata na história. Fica, por quê? E aí que é a questão. É o nível de adaptacionismo. Ainda que a pessoa diga, realmente isso não é muito certo, mas todo mundo faz. Isso é uma forma de resolver as coisas. E aí essa coisa meio acomodatícia que existe na nossa sociedade faz com que tudo fique fluido. Tudo fique mais ou menos acomodável. E é muito difícil se falar do ponto de vista de princípios. Não. O princípio diz que isso não pode. Ainda que você tenha mil condutas de driblar os princípios para fazer aquilo se tornar, digamos, retoricamente plausível, né? E a última observação, as mesmas pessoas que muitas vezes se acomodam a situações que são obviamente, né, erradas, são as mesmas que defendem políticos que querem acabar com a corrupção e colocam a corrupção como uma pauta importante nas suas decisões, o combate à corrupção. Então, essas coisas se encaixam na cabeça das pessoas, coisas que aparentemente são contraditórias. A conduta do dia a dia não necessariamente se liga com a pauta que a pessoa coloca. A pessoa vai falar, muitas vezes, que o maior problema do país é a corrupção, mas isso não implica a pessoa necessariamente no seu dia a dia, né? Mais uma vez, isso volta à questão do quanto que é difícil na nossa sociedade você falar de corrupção, porque as coisas vazam para todos os lados. Elas são muito, muito plásticas. Então, muitas vezes cabem condutas contraditórias dentro da cabeça das pessoas e elas lidam muito bem com isso.
Resumindo, né, o Brasil ele inventou a abolição das grandes narrativas muito antes de Lyotard, né? Quando o Lyotard estava querendo acabar com os princípios e saudando a fluidez, a pós-modernidade, a gente já estava nisso já, ó, há muitos anos já. Vanguarda.
Quando o Lucas falou desse tema, né, da corrupção, me veio primeiro mesmo esse pensamento, né? Como abordar esse tema? A gente vai pensar em termos políticos, mais amplos, institucionais, ou a gente vai pensar no plano mais subjetivo, individual, que o André colocou, né, de como é que é o brasileiro. Então, eu pensei assim, me vieram algumas ideias, né? Primeiro, assim, eu pensei na questão do homem cordial, né, brasileiro. Então, já que as relações se dão através do coração, né, então isso favorece muito, né, favorece o favorecimento, né, o compadrio, as relações em que eu vou favorecer aqueles que são os meus, e isso é natural, né, embora, se a gente for olhar isso de uma forma mais fria, né, isso é uma corrupção, porque você não está usando o critério básico da impessoalidade, né, no seu julgamento e naquilo, nas portas que você está abrindo em diversas dimensões aí, seja na política, seja nas organizações empresariais, né? Então, acho que teria assim, esse pano de fundo aí brasileiro, né, em que as coisas se dão mais a partir das relações pessoais, né? Então, isso é natural. É natural que um presidente, por exemplo, favoreça os seus filhos e os seus eleitores estão sempre dizendo que... acusando o outro lado de corrupção, né? E aí, então, caiu nessa...
Odeio a corrupção dos outros, né?
Exatamente. E não vejo aquilo na minha lente, né? Aquilo que não interessa, eu não vejo, só vejo do outro lado de lá. E aí eu caio assim, nessa outra reflexão, né, que vocês estavam colocando, o Brasil, os outros países e tal. Então, assim, meu irmão morou um tempo, uns 2 anos na Alemanha, né? Então, lá é o seguinte, meu filho, se você saiu da linha um pouquinho, entendeu? Você vai ser penalizado imediatamente, a polícia vai lá na sua casa, bate na sua porta, o seu carro, se você entrou ali na contramão, você perde a sua licença de dirigir, você perde o seu carro. Então, não, eu acho que essa característica assim, pessoal, né, da moral, o brasileiro também, ele é muito leniente, mas tem a ver também com, vamos dizer assim, a estrutura da própria sociedade, a estrutura legal da própria sociedade, né, que deixa, né, ou não deixa fazer algumas coisas. Então, nesse ponto também, eu estava pensando, né, nessa questão assim, dessa narrativa, né, da corrupção. Então, hoje em dia, a gente vê como é que colou, né, Lula ladrão, né, todo mundo não, a grande parte aí, né, do pessoal mais bolsonarista, de direita, para eles é muito claro que eles têm claro na cabeça que o Lula é ladrão. Mas como é que conseguiu colar essa narrativa? Não estou defendendo o PT, dizendo que não houve nenhum tipo de corrupção no governo do PT. Mas como a gente estava conversando, a corrupção ela é inerente ao Estado, né? Então, assim, em diversos momentos da história brasileira, essa bandeira da corrupção ela é levantada exatamente para encobrir, vamos dizer assim, um debate mais profundo sobre quais são os projetos de país que desejamos, né? Então foi o Jânio Quadros com a vassourinha, né, naquela época. Depois veio o... Oh, meu Deus! Agora me deu aqui um lapso de memória, né?
O Collor, né?
Deu o Collor, né? Claro, o Collor, com aquela coisa dos marajás.
Então, contra os marajás, marajá contra marajá. Evolução.
E depois, em seguida, ele mesmo foi deposto por uma questão de corrupção, né? Então, assim, qual é a questão, né? E o próprio PT, depois, foi quem estruturou melhor, vamos dizer assim, uma parte institucional para o Estado combater a corrupção, que foi fortalecendo o Ministério Público, sempre deixando a Polícia Federal com autonomia e outras legislações que foram criadas nesse sentido, né? De combater a corrupção. E acabou ele mesmo, né? O próprio PT, o próprio governo do PT, tropeçando ali naquilo que ele tinha criado como, enfim, uma estrutura contra a corrupção, porque a corrupção ela é inerente ao Estado, né? Então, não vou aqui fazer desculpa, passar o pano para o PT, né? Mas ele fez esse trabalho, né? Os governos do PT fizeram esse trabalho. Esse é o trabalho mais importante, né? Da sociedade se organizar, uma plataforma legal, assim, para poder combater a corrupção. E isso sair de um nível, né? Esse debate sair do nível da moralidade. Ah, tal é honesto, né? O mito é honesto e o outro Lula é ladrão. Não é por aí, é construir uma sociedade que possa estruturalmente, né, combater a corrupção, seja lá de que lado vier. Né?
O que falar de uma sociedade dessa em que os próprios juízes, que são aqueles que devem defender e aplicar a lei, ganham super salários que são uma afronta contra as normas, as próprias normas constitucionais. Né? Então...
Não, e eu faço um adendo aí ao seu comentário, né? Que também era uma coisa que eu tinha pensado. São esses juízes supremos aí da corte que aceitam viajar ao exterior. A última viagem que foi feita por alguns dos ministros do STF para Londres foi patrocinada por uma empresa que tem uma causa a ser julgada pelo STF. Quer dizer assim, que é mais... corrupção, né, com isso, né? Como é que isso realmente é uma grande contradição do nosso sistema aí, de Estado político, né? Porque como é que pode a própria justiça agir dessa maneira, né? Os representantes maiores da justiça deixarem esse flanco, né?
Imagina, eu ficaria envergonhado se o limite constitucional é 55 mil e eu ganho 300 mil por mês. E eu sou o juiz que devo defender essa Constituição.
Pois é, gente, eu estava pensando aqui o que, que eu poderia contribuir, porque eu acho que vocês já falaram praticamente o que é essencial pensar a questão da corrupção do ponto de vista do campo da moral, do campo da política. Mas, assim, o Lucas falava no início, assim, que ele dizia, bom, eu acho que a correção é algo geral. Essa ideia do algo geral que existe, eu acho que existe no campo da química, da física, também existe essa discussão. Corrupção dos sistemas, o sistema deixa de funcionar. Do mesmo jeito que um sistema se constitui, um sistema se degrada. Então, há algo assim, do ponto de vista da ordem dos fenômenos, pelo menos dos fenômenos físicos, né, que tem a questão de se constituir e se desconstituir, se corrompe. Então, tem algo, digamos assim, na constituição dos seres vivos, que tem algo chamado... possibilidade de desconstrução, desorganização sistêmica dos seres vivos, dos seres humanos e das crenças humanas, que não é anormal, não é anormal existir. Estou pegando o que o Lucas falava inicialmente. Não é normal, isso existe. Então, eu acho que o reconhecimento dessa possibilidade permanente de existir a degradação das virtudes e dos códigos, dos costumes, penso que é algo inevitável. Inevitável. O que talvez, do ponto de vista da organização da vida humana, o que muda é a perspectiva sobre isso. Né? Assim, eu vejo assim, que tradicionalmente, a gente pensar a questão da ética protestante, da religião, há uma perspectiva de dizer assim, existe um código de virtuoso ligado à religião, né? E ligado ao trabalho feito da forma produtiva, etc., que é um espaço de proteção contra a corrupção. Existe uma outra coisa que, assim, talvez as outras religiões, que não são as protestantes calvinistas, luteranas, e que são espaços de corrupção. Então, a Igreja Católica, com seus dízimos, seria um espaço de corrupção, e a ética protestante, calvina, etc., seria uma ética de não corrupção. Então, haveria a religião conseguiria criar um espaço das virtudes, o que é o virtuoso e o que não é o virtuoso. É, isso é uma leitura que a gente pode ver até hoje ainda, porque, de certa forma, eu vejo que, do ponto de vista da política do Brasil, acho que os pastores têm, neopentecostais, têm um pouco esse discurso da virtuosidade, né? Nós somos os eleitos por Deus, etc., etc., as tribos que serão enfim, escolhidas. É, Beber, tem uma discussão sobre virtuosidade e honestidade, e a sociedade pagã, a sociedade que não é nem pagã, a sociedade que seja cristã, mas que não seja neopentecostal, seria uma sociedade aberta para a corrupção. Embora a gente saiba que na prática não é assim que funciona. Né? Na prática, muitas vezes, grande parte desses pastores são indivíduos que usam, digamos, sei lá, a ideia, André, dizer, a retórica da anticorrupção para esconder uma prática de corrupção. Então, tem aí algo assim que usa a corrupção como desvio de conduta moral, aí pensando sua relação com a religião, a corrupção como apropriação política privada de recursos públicos, né? Apropriação como fake news, ou seja, condenar o outro como corrupto é uma forma também de você se proteger e se valorizar. Mesmo que você seja um corrupto de plantão, você chama o outro de corrupto para você poder se proteger. Então, tem um fake news aí, a manipulação das narrativas. É, tem também, eu acho, a corrupção como uma questão de uma dignidade dos humilhados, dos humildes, dos pobres. Nós somos pobres, mas não somos corruptos, somos honestos. Seria uma forma também de se apropriar da questão de uma virtude, de uma prática virtuosa, mesmo na pobreza, e que me permitisse me distinguir dos ricos, que seriam, talvez, como diria Jesus, que não passou na agulha, né? Esse é mais fácil o pobre para entrar no reino do céu do que os ricos, como é que se vê, passar por um buraco da agulha. Bom, não deixa de haver aí uma suspeição sobre a riqueza material por parte do próprio Jesus. É, bom, isso eu só fiz aqui, complementando tudo que vocês falaram, eu trouxe aqui algumas perspectivas diferentes para a gente pensar essa situação.
Eu estava procurando, né, alguns dados sobre corrupção antes da gente gravar. É, tem um índice, né, global de corrupção, tem uma organização internacional de transparência, né, que produz produz dois índices, né, tem o índice de percepção de corrupção e o índice composto de corrupção. É Transparency International, o nome da ONU. É, são índices que têm seus problemas metodológicos, né, mas eles são bons para pensar, de certa forma. É, por exemplo, em termos de percepção de corrupção, o score deles, né, a pontuação é de 0 a 100, sendo 0 percepção de que o país é altamente corrupto e 100 percepção de que ele não é corrupto, né? É, então, quanto maior o score, mais as pessoas do país acham que o país não é corrupto. Quanto menor, mais acham que é corrupto. Aí o Brasil, nesse ranking, está com o número 34, que é um número bem baixo, né? O ranking deles tem tipo 180 países, a gente está na posição 104. É, significa que a gente tem uma percepção, né? A percepção dos brasileiros é de que o Brasil é um país muito corrupto. É, e isso é uma coisa que faz a gente pensar nessa disjunção entre a percepção da corrupção, a corrupção que existe. Porque como um fenômeno que é, por sua natureza, clandestino, é difícil a gente mensurar. É difícil você afirmar, não, esse país é corrupto mais do que esse, né? Porque pela própria natureza do evento a gente tem dificuldade de mensurar. Mas mesmo nessas tentativas difíceis, né, de se mensurar a corrupção, há um argumento de que em países protestantes há menores índices de corrupção. Isso é uma coisa que se fala na literatura comparada, quando você pensa, pega por religião, né? E Paulo trouxe essa questão e me lembrou. Também é uma forma da gente pensar a dimensão cultural da corrupção, né? Não necessariamente a dimensão mais política do assunto, ou mesmo pensar por um viés de escolha racional, né, que é algo muito popular dentro da literatura sociológica sobre a corrupção, mas pensar sobre os costumes mesmo, né, sobre em que medida a fronteira entre o lícito e ilícito ela é definida pelos nossos esquemas interpretativos que a gente traz para as situações, né? Mas além dessa questão, ao lado dessa questão mais simbólica, eu tem um autor indiano que se chama Shiv Visvanathan, que fala, escreve sobre a corrupção, e ele vai falar sobre a corrupção como uma espécie de forma de negociar o acesso ao aparato burocrático, que é, de certa forma, inerente, né, uma propriedade emergente de instituições burocráticas. Uma vez que você instaura uma instituição burocrática e com essa instituição você faz a divisão entre o formal e o informal, o público e privado, a coisa pública e a coisa pessoal, a corrupção aparece quase, ele vai falar, como uma etnociência de governo. Ou seja, é um saber nativo de dentro de instituições governamentais que não só as pessoas dentro dessas instituições, como também fora, utilizam para negociar esse acesso, né? E ele faz uma visão bem, digamos assim, cínica, né, acerca da corrupção. Ele não está fazendo nenhum juízo moral, então não seria cínica, mas uma visão moral, né? Mas me fez pensar sobre as diferentes experiências de corrupção, porque um outro dado sobre percepção de corrupção é que pessoas com maior renda e maior nível de educação costumam perceber mais corrupção, ou dizem que percebem mais corrupção. E aí isso me coloca, né, a questão de quando a corrupção é uma estratégia, uma forma de acesso a um estoque de recursos que, de outro modo, não estaria acessível. Né? O André falou dessa questão da acomodação, da adaptação, é verdade. Mas e quando a acomodação é necessária? E quando a adaptação é uma forma de sobrevivência? Né? Isso também não é algo que a gente deveria pensar, e aí talvez virar um pouco o registro moral da corrupção. É verdade que tem a corrupção, né? O uso, a definição clássica do uso público para o bem privado. Mas tem uma virada que o próprio Antônio Cândido vai fazer na Dialética da Malandragem, que ele vai falar da possível virtude positiva da corrupção, né? Ou não da corrupção, mas da malandragem. Ele vai falar da malandragem como uma forma social que, de certa forma, coloca em xeque os efeitos nocivos de uma visão demasiado institucionalizada, burocratizada e viciada de ordem, né? E aí é claro que a gente não está falando mais, enfim, a gente está falando dos esquemas de corrupção dos grandes políticos, eu estou falando aqui da corrupção desse sentido, de uma negociação de acesso a algo que é inacessível, né? É uma questão polêmica e moralmente muito complexa, mas eu acho que vale a pena trazer.
Esse artigo do Andiano foi o que traduzi, foi publicado no blog do Sofilo, foi o que traduzi lá atrás. Eu achei o artigo muito complicado, esse artigo. Foi lá no blog do Sofilo, foi do que 2014, 2000. Eu entendo o ponto como sendo, e eu entendo que isso se aplica ao Brasil no sentido de você, às vezes tem instituições que você precisa, sobretudo os mais vulneráveis, gerar uma série de adaptações e dribles em relação às regras das instituições para acessar recursos, para conseguir sobreviver. E ele está falando da Índia, no Brasil, e de Brasil, nesse caso, pode estar muito próximos nisso. Só que, olhando para o horizonte da experiência de vida, né, e não intelectual, no Brasil, eu acho que esses tipos de adaptações existem, mas também existe uma outra coisa, que é o quanto que as próprias instituições e essas regras, elas funcionam para que agentes também as utilizem a seu favor, cooptando e dominando fatias vulneráveis da população, incluindo também a classe média, que também tem a sua vulnerabilidade. Né? Então, não é uma coisa ou outra. Não é, digamos assim, driblar o Estado. O Estado funciona de uma forma em que uma sociedade demasiado atomizada, uma sociedade demasiado fragmentada e numa espécie de, às vezes, de salve-se quem puder, ou numa expressão bem popular nordestina, farinha pouca, meu pirão primeiro, o Estado entra como esse ente que, como todo mundo preda, vamos predar também. E se tem aquela pessoa que dá o jeitinho para a gente faz. Né? Então, não é uma coisa que aparece como algo que poderia significar uma resistência. No Brasil, eu não vejo isso. Uma resistência, uma tentativa de escapar desse aparelho burocrático. O aparelho burocrático ele entra como um recurso que se acessa quando tem posições de poder e que se usa para benefício próprio, manipulando pessoas que, no fim das contas, na sua impotência, elas acabam fazendo uso do aparelho de esquemas para conseguir acessar. Mas é muito mais sinal de impotência, uma dificuldade muito grande no Brasil de você ter soluções via ação coletiva, efetiva, via capacidade de autogestão. Pensa o caso da Vila, especificamente, que foi aquela que eu... É, a incapacidade de 18 pessoas de ter uma ação coletiva, de resolver uma questão, que é uma questão privada, faz com que algumas postulem que vamos pedir para um vereador resolver o problema. Isso é sinal de impotência profunda na capacidade de 18 pessoas resolver uma questão que é extremamente simples de ser resolvida, se as 18 pessoas conseguirem resolver. É claro que eu fiz de tudo, até falei, para bloquear, consegui bloquear esse caminho, e conseguir tentar encaminhar uma linha, né, que está tentando se fazer por ação coletiva efetiva. Que é isso, existe um espaço privado, um espaço que nós todos temos que cuidar e temos que lidar da forma própria. É uma micro situação em que você percebe que na sociedade brasileira, como as pessoas não têm as escolas práticas de democracia, como disse Oliveira Viana, que não é bom ser citado, porque a solução dele não era das melhores, né, política, né? Como não houve escola prática de democracia, as pessoas, né, com uma certa insolidarismo, para utilizar de ainda nos termos do Florestan Fernandes, elas têm uma impotência muito grande de agir. Existe uma carência de liderança, de organização coletiva, que elas têm que nuançar, né, tem muita experiência comunitária no Brasil. E nessa impotência entra o agente externo. Entra o sonho do Messias, que vai chegar aqui, vai sarar tudo, né, vai acabar a corrupção, vai purificar. Entra as figuras do Estado, entra o vereador, entra o político, entra o policial, a polícia botar a ordem no pedaço. Né. E nesse caso, a religião, para tentar trazer um lado interessante, por que o pentecostalismo é forte em comunidades? Porque o pentecostalismo ele entra, muitas vezes, como aquilo que vai fazer com que determinada pessoa da família vá, vou colocar meu filho na igreja para meu filho não entrar no tráfico, para não virar bandido. Então, a religião ela entra como, no Brasil, num país com esse sentido, assim, da dificuldade de uma ação coletiva, como sendo aquilo que vai enquadrar, muitas vezes, a pessoa para não entrar na vida ruim, né? Para, como falar com as pessoas, vida ruim, vida bandida, ou no mau caminho. E aí entra a religião enquadrando de alguma forma as pessoas. É claro que, muitas vezes, enquadrando de má fé, onde o discurso não condiz com a prática, mas, pelo menos, é um meio de às vezes é um meio pelo qual algumas famílias tentam, numa situação, até mesmo em comunidade, de que você está tendo que lidar o tempo todo, né, sobretudo com seus filhos, em situação de não conseguir cortar muito bem o que pode fazer, o que não pode fazer, a religião acaba enquadrando isso, ressignificando a velha lógica, né, de discernir as pessoas no Brasil entre o trabalhador e o bandido. Né? A religião, às vezes, entra dando até um status na pessoa, porque ela é vista como trabalhadora, como honesta.
Mas eu queria lembrar, assim, acho que tem um aspecto sobre a cultura política brasileira, a cultura do poder no Brasil, que é diferente dessa cultura protestante tradicional, da ética protestante, da cultura do direito positivo, do Montesquieu, por exemplo. Eu vejo assim que todos os dois casos, da ética protestante como do direito positivo, eu vejo uma questão de trabalhar uma virtuosidade, manter uma virtuosidade moral, né? No caso do Montesquieu, a questão todo aquele pessoal tem uma via, todos os déspotas tradicionais, o feudalismo como corrupto, né? Então, eles estavam tentando montar uma ordem moderna, né? Jurídica, direito positivo, que pudesse assegurar essa legalidade, essa moralidade dos costumes através da divisão dos poderes do Estado para evitar que alguém se apoderasse dos recursos e aí seria para ele seria o lembre da corrupção. Mas eu acho que no Brasil, assim, essa virtuosidade que a gente está vendo, uma busca de conservar uma virtuosidade do que seja gestão coletiva do poder, no Brasil é muito complicado, porque você vê desde o começo essa dádiva do clientelismo, por exemplo. Né? Você se apropriar dos recursos do Estado, do poder, né? Para você manter sua clientela, até hoje. E digamos que os pastores fazem isso hoje, como os coronéis faziam antes. E no Império se fazia também essa mesma coisa. Quer dizer, Não há, eles não viam isso como uma corrupção.
Assim. E classe média também é ricão, né? Isso parece, esse vereador só aparece de 4 anos, no ano de eleição eleitoral, por coincidência. Aparece na Tijuca falando: o que vocês precisam?
Não tem nenhum elemento da culpa que seria dado pela religião, não tem, assim, acha tão normal, né? Se eu sou prefeito do interior, de uma cidade, cara, por que não, né? Eu botar um cargo para minha mulher, para meu amigo, para meu filho, né? E essa mesma coisa, você veja, o Brasil tem 5.500 e tantos municípios. É uma disputa muito grande para você beneficiar suas comunidades. Então, o pessoal precisa de emenda parlamentar, precisa de favores, cargos públicos, porque é assim que se mantém a política, né? São muitos municípios, muitos vereadores, muitos deputados, muitos senadores. Não estou justificando, não. Estou dizendo assim, que tem uma lógica de tentativa de sobrevivência no campo da política. É a partir de uma prática de uso de recursos coletivos, de recursos públicos, que não é visto como corrupção. As pessoas veem como sendo algo supernatural eu usar o dinheiro da prefeitura para da merenda escolar para beneficiar minha irmã, minha filha, sei lá. Você se apropria sem se culpar do carro disso. Quer dizer, então, por mais que o sistema jurídico baseado na linha do Montesquieu, na lógica do Montesquieu, tente de definir o que é público, o que é privado, o que embora eles mesmos, já como já foi falado aqui, os próprios juízes estão melados com essa lógica da apropriação privada dos bens públicos, mas, na verdade, assim, a Constituição tenta repetir um pouco a questão do direito positivo, que seria manter a virtuosidade dos costumes, dos códigos morais coletivos. Mas, na prática, no Brasil, a gente não vê isso. Né? Na prática, assim, as pessoas não têm culpa, nem se sentem, de fato, responsáveis por manter nenhuma virtuosidade da política. É uma questão cultural, como diria Roberto da Mata, é o jeitinho brasileiro de ser. Né?
É isso. Eu estava pensando nisso que o Paulo falou, né? No clientelismo. Né? Então, se a gente for pensar num ecossistema da corrupção, né, brasileira, então, na política, né, o clientelismo não só como você favorecer sua família, mas também de você alimentar a sua base eleitoral. Né? Então, se você tem recursos, em vez daquele político, né, pensar num plano, num projeto que possa favorecer toda a população ali daquela cidade, não, ele vai direcionar aquilo para aquele grupo específico que ele sabe que dali vem os votos. Né? Aqui mesmo, também, no meu bairro, a gente tem aqui uma pracinha, um movimento comunitário, aí pedimos aí a prefeitura, veio aqui, mas aí vem a prefeitura vem através da pessoa que cuida aqui da região, aí quando ia ver uma confraternização aqui no final de semana, a pessoa que é a liderança aqui da área recebe um contato, fulano pode ir aí, fulano que provavelmente é candidato a vereador, pode ir aí para fazer parte dessa... Olha, a gente não é assim que a gente trabalha, papapá, papapá. É uma coisa muito difícil, né? Assim, é muito normal também de você ver, né, essas faixas, né, de políticos. Ah, essa praça foi reformada por fulano, né? Aqui, fulano, na vila do André seria, né? Fulano asfaltou essa vila, né? Ou fez o calçamento aqui da vila. Então, assim, é assim que a política também aqui no Brasil sobrevive, nesse clientelismo, né? E sobre o que o Lucas estava falando desse autor indiano, há bastante tempo, não vou me lembrar agora do nome do autor, eu li um livro que era assim, um livro na primeira pessoa de um indiano que mora nos Estados Unidos, migrou para lá adolescente, falando sobre a vida em Mumbai, né? E que lá é assim, ponto final. Você chega lá, vai alugar um apartamento, você quer ter luz e gás, você vai ter que pagar uma quantia ali de molhar a mão ali dos agentes públicos. Não tem outra saída. Lá me parece muito mais profunda a corrupção do que aqui, que a gente precisa como nessa negociação, né, que o André estava falando, muitas vezes é necessário, ou você faz isso, ou você não vai conseguir o que você precisa, né, você, enfim, molhar a mão de algum agente aí para conseguir um alvará, para conseguir uma coisa mais acelerada ali no âmbito de cartórios, etc. e tal, né? Mas aí, toda a nossa conversa, quando o Lucas falou desse artigo, A Dialética da Malandragem, eu me lembrei da ópera do Malandro, né? Do Chico Buarque, e da letra da música Homenagem ao Malandro. que ele fala, fui, queria fazer um samba em homenagem ao malandro, então eu fui lá na Lapa, só que não conseguia, porque lá não tem mais malandro, porque agora tem malandro candidato a malandro federal, e o malandro para valer no Espalha, ele agora tem família, filho, e chacoalha no trem da Central, né? Acho interessante que é tudo isso aí da nossa cultura, né? O malandro mesmo desistiu da malandragem porque tem malandro demais já.
O malandro ele tem um resquício de... Tem uma memória na literária no malandro de um herói popular, né? Eu acho que é esse ponto mesmo, que essa quebra, né? Que ele vira trabalhador com a vida de merda, né? É também essa quebra que André está falando de... são estratégias, são formas de se adaptar, muitas vezes se impõe. Eu penso muito isso a partir da saúde, né? A questão de furar a fila no SUS, conseguir um atendimento quando você precisa, senão você não consegue, enfim. Isso é questão, às vezes é questão de vida ou morte, né? A gente fala às vezes de corrupção, estamos falando aqui, uma pessoa que quer enriquecer, às vezes é questão de precisar, né? E aí faz o quê, né? E realmente, né? São caminhos que se abrem aí, né? Poderia ter a via da ação coletiva, mas essa via parece que o fermento para ela não parece estar aqui, né? Ou muitas vezes essa mesma via dá com os burros na água, né? A gente tenta transformar, tenta se organizar, fazer as coisas de maneira coletiva, mas esbarra nas engrenagens já muito viciadas, né? Da coisa pública, da coisa governamental, e aí acaba sendo cada um por si, né? É realmente o uso privado da coisa que poderia ser coletiva, antes de ser pública, poderia ser coletiva, né? Que é uma distensão importante também. Mas vamos, então, seguir para o nosso próximo tópico, já conversamos bastante, e a gente segue para o nosso tema emergente. A gente vai falar aqui sobre a greve nas universidades e institutos federais no Brasil. A greve começou há mais ou menos um mês. Professores e técnicos administrativos de mais ou menos 47 instituições federais estão em greve. Essa adesão é uma adesão também com aspas, né? Por exemplo, no UFRJ, onde eu estou vinculado, os técnicos estão em greve, servidores, os professores não estão, tendo aula normal, algumas estão mais paradas. E a gente vai falar um pouco sobre essa greve, qual é o contexto, o que está acontecendo, enfim, discutir essa questão. É isso, a mesa está aberta.
Bom, já numa das primeiras conversas que eu tive com o André, quando a gente se aproximou, a gente já conversava sobre a questão da universidade, né? Essa situação da universidade brasileira, porque é escandaloso o sucesso técnico corporativo da universidade do Brasil, da universidade pública e privada do Brasil. É um sucesso fantástico. Eu sempre digo assim, se a gente pegar só a sociologia, tem 53 programas com mestrado e doutorado em sociologia no Brasil, e pegar toda a América Latina, pegar ciências sociais, política, antropologia e história, não chega a 40 cursos de pós-graduação em toda a América Latina, tirando o Brasil. Então, só sociologia no Brasil são 53. Se colocar antropologia, política, história, etc., vai passa de 200 fácil. Então, tem um sucesso corporativo muito grande no desenvolvimento dos últimos 40 anos da pós-graduação, da universidade pública e privada também no Brasil, que de certa forma, gera um contraste com a insatisfação das pessoas. Há uma insatisfação muito grande. Uma insatisfação muito grande de professores e técnicos com relação ao desempenho dessa pós-graduação, que, no entanto, gerou uma quantidade enorme de emprego e de possibilidade de reconhecimento acadêmico, etc. Eu tenho um contraste aí entre o sucesso corporativo técnico da universidade do Brasil, pública e privada, e a insatisfação generalizada, não generalizada, mas insatisfação bem, bem ampla de alunos, professores e técnicos com relação a essa universidade. E, assim, uma incapacidade muito grande também dessa universidade se fazer sua autocrítica, mas com relação à sua missão, à sua perspectiva. Desde todo o tempo que eu trabalhei nessa Universidade Federal de Pernambuco, eu nunca consigo fazer uma avaliação do desempenho dos estudantes, dos professores, dos técnicos ao longo desses anos. Não tem como. Qualquer tentativa de fazer uma avaliação sobre desempenho é sabotada. É como se o espírito corporativo não permite que qualquer pessoa quiser fazer algum tipo de avaliação, é visto como um dedo duro. É um dedo duro. Tá querendo meter a mão em algo que não pode meter. Então, se o cara não dá aula, porque não quer dar aula. Se o aluno não quer assistir, porque ele... Mas, assim, não, os técnicos não querem trabalhar. Eu tinha um profissional que trabalhava com o Doreste, coordenador da pós-graduação, que o cara usava, na hora que a gente saía, eu descobri depois, ele ia usar toda a impressora nossa para fazer... Ele trabalhava no sindicato dos técnicos, então fazer rolar material de propaganda política, etc., na hora vaga, quer dizer, corrupção, né? Para mim é corrupção, você está usando um recurso acadêmico de um programa para você fazer material em nome da democracia, material de panfleto para ser distribuído. Então, eu estou trazendo isso porque, assim, eu acho que é tão complicada essa situação da universidade pública atual, porque a gente está falando de universidade pública, mais a universidade do que as escolas técnicas, que eu acho que elas são mais jovens e têm um perfil um pouco diferenciado. Mas eu acho que é uma universidade muito complicada. Então, eu não sei, depois do momento atual, fazer uma greve sem considerar a complexidade do problema de financiamento da universidade, da degradação do sistema logístico, do mal-estar cultural dos alunos, da falta de perspectiva com relação a trabalho, a emprego. São tantas coisas coletivas que uma greve de caráter trabalhista, sindical, eu me pergunto, apesar de entender a legitimidade da demanda por salarial, eu me pergunto até que ponto isso leva a algum lugar. Eu acho que é muito mais complexa a situação como todo da situação da educação, do ensino. Isso já tem sido discutido aqui em outras oportunidades, também no ateliê. Muito mais complicada essa situação da formação da cidadania, da educação, da pesquisa no Brasil, do que simplesmente o problema que não vai ser resolvido com a questão salarial. Eu já vi, isso já aconteceu antes, na Sudene eu vi isso. A Sudene estava em crise e diziam que era problema salarial. Houve um aumento salarial e não mudou nada. Depois fechou.
Não, isso que o Paulo falou, né, a respeito da falta de uma avaliação do desempenho, eu acho que isso é uma coisa que está em todo serviço público, né? Até vejo que parece que está tendo um esforço agora do Ministério da Gestão, o novo Ministério da Gestão, de abordar essa questão, né? E porque eu também fiz minha carreira aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E também, quem queria trabalhar, trabalhava, quem não queria trabalhar, não trabalhava, né? Isso é uma coisa que também é uma corrupção, né? Como a gente estava falando. Também tem a ver com esses favorecimentos, né? Então, você sempre tem uma costa quente para você poder fazer o que você faz, ou você tem uma posição privilegiada ali para você poder simplesmente não trabalhar enquanto as outras pessoas têm que trabalhar. Então, assim, isso realmente é uma questão a ser enfrentada, né? Acho que para todo serviço público que tem que estar, enfim, conectado com uma questão de eficiência, né? Não, no bom sentido, assim, da palavra, né? Senão não funciona. Agora, em a questão da universidade, assim, eu tenho na minha família, né, professores, amigos professores também, por eu ter feito, né, a pós-graduação, mestrado, doutorado, etc., né? E, assim, eu vejo que, assim, há uma degradação também, né? Quer dizer, eu não conheço esse aspecto que o Paulo falou, mas em nível salarial, você vê que há uma perda, né? E isso vai criando, vai represando, né, uma insatisfação. Enquanto você vê, vamos dizer assim, quais são as prioridades que o governo está tendo, para onde é que esse dinheiro está indo, né? Quando é que o orçamento, parece assim, não, mas não tem orçamento. Mas como assim não tem orçamento? Né? Se o juiz ganha não sei quanto, se tem, assim, agora tem, como é que é, as emendas PIX, né? Que eu ouvi falar, que é uma coisa tão rápida que está sendo passada do governo federal para diversos deputados, e são emendas também que não se sabe direito para onde elas vão, e assim, o que resulta desse dinheiro que foi para lá. Então, é todo um sistema, um ambiente, né, de corrupção, né, como você não sabe para onde é que o dinheiro está indo, que dinheiro é esse, tem muito dinheiro, aí dizendo, ah, não, para a universidade não temos mais dinheiro, só pra, né, esse ano não vai dar aumento, talvez só no ano que vem, e tal, tal, tal. Então, tudo isso vai alimentando, né, fermentando ali uma insatisfação muito grande. Agora, por outro lado, né, complementando aí o pensamento, eu acho que o recurso greve na educação é um recurso que ele não produz muita coisa, não, ele nem tensiona muito, na verdade, no meu ponto de vista, né? Assim, porque uma greve numa fábrica, ela significa concretamente que aquela fábrica não está produzindo e que aquele empresário não vai conseguir ter os produtos para venda. Numa universidade, quem é que vai ficar sem atendimento ali, sem recursos? São os alunos. E aí? Como é que fica isso? Ah, mas isso pega mal para o governo, talvez é um governo de esquerda, então vai pegando mal, assim, porque vai pesando na reputação desse governo. Mas isso é uma coisa também que se, né, que se esvai, assim, né? Então, qual seria um recurso que poderia ser usado, né? Talvez até emendando aí com o pensamento do Paulo, né? Um pensamento mesmo coletivo de transformar a universidade em uma outra coisa, né? E talvez, de alguma maneira, pressionar o governo, né, fazendo aulas públicas e criando um outro tipo de universidade, uma coisa coletiva. Eu não sei dizer o quê, mas eu sei que a greve em si, ela não me parece muito uma solução, né? A gente já teve, né, experiência de greves em universidades federais que duraram 3 meses e que pouco se conseguiu, e que, no final das contas, aí aquele período de aula que não foi dado, foi dado assim, rapidamente durante o mês de janeiro, e mais ou menos, então, faz de conta que deu o conteúdo. Então, o que aconteceu aí com a educação, né? O que aconteceu aí com os alunos? Então, assim, eu acho que a greve na educação era algo que tinha que ser repensado. Assim como não dá para você pensar na greve na saúde também, né? E aí, como é que acontece? Se o pessoal do SUS entrar em greve, vai acontecer o quê? Quem é que vai ser o prejudicado? Então, são pontos aí que precisam ser ainda refletidos e para se inventar, né? Inovar, criar novas formas de protesto.
Os alunos que são lesados, quem é que vai pagar por isso? Ninguém, né? Os alunos vão acabar tendo que pagar por isso e pronto. E são lesados porque, no final das contas, resolve o problema ajustando o calendário mais burocraticamente do que realmente fazendo a função de formar essa garotada que vai ficar prejudicada na formação, né? As críticas que eu faço em relação ao mundo universitário você já conhece bastante, né? Quem acompanha as coisas. Que a gente vai refletindo, vai pensando, vai publicando. Eu acho que, dentro de uma universidade em que a parte mais interessada aqui são os alunos, já percebem que o sistema não funciona, levando-os em consideração, você fechar as portas dizendo vamos parar aqui para resolver nossos problemas, voltem aí quando a gente tiver resolvido, só é um, digamos, um tiro no pé ou até uma pá de cal na universidade. Há diversos mecanismos, como a Bia disse, de lidar, de tensionar, de realmente levantar os problemas do mundo universitário, e não é pela greve que vai se fazer isso. Mas, no fim das contas, as coisas têm que ser ditas. No final das contas, a reivindicação não é pela melhor universidade, não é pela... são reivindicações salariais, corporativas. Se repassa os salários, vai tudo embora e continua tudo a mesma coisa. O professor cuidando da sua própria carreira, os departamentos, as universidades já esvaziadas, ninguém pouco preocupado com o destino dos estudantes que são formados, que se dane, né? Que vão formar, se virem aí para arranjar lugar na sociedade. Gestão completamente improdutiva, os funcionários fazendo corpo mole. Então, a gente sabe que, no fim das contas, não há um interesse pela questão pública, a universidade. Até porque não se pode confundir, ainda mais no Brasil, muito, muito simplesmente, público e estatal. Estatal não necessariamente é o público. Eu acho que a gente carece de uma universidade pública. A gente tem uma universidade estatal poderosa, extremamente poderosa, mas também, às vezes, fracamente pública, com sentido público muito, muito esmorecido. E uma greve não vai resolver em nada disso. Um ponto que valeria enfatizar, mas ninguém vai peitar isso, ninguém está preocupado com isso, quais são os problemas graves que tem no âmbito da finalidade das universidades e no âmbito da gestão para que as universidades cumpram com seus objetivos. Gestão pública. Por que a gestão não funciona? Como é que pode se reformar as universidades no âmbito da gestão? Porque ainda que haja questões de debates de orçamentos, embates de orçamentos e tudo mais, achar que a questão só é aumentar a sua fatia no orçamento não resolve o problema estrutural das universidades no país a médio e longo prazo. É, a situação de precarização também tem a ver de como que você vai carimbar o orçamento para lá e para cá e como que esse orçamento ele vai sendo executado. Se você não melhora o funcionamento da universidade em termos de eficiência, de produtividade, de entrega à sociedade, o orçamento realmente vai levar a pressionar, seja o salário, seja a capacidade de investimento. É, às vezes, a nossa esquerda, né, ela tem a dificuldade de pensar no caráter da escassez do orçamento e da forma como o orçamento é dirigido e executado. As universidades, elas têm uma fatia grande do orçamento da educação, que, de alguma forma, está em prejuízo com a educação básica. Se você é uma pessoa responsável pelo orçamento, a prioridade é a educação básica e a universidade tem que melhorar o seu modelo de gestão para que sobre mais dinheiro para a educação fundamental. Não é? Então, isso tem que estar em questão. É, porque, sim, existe um problema de falta de produtividade no sentido amplo do termo. Que tem o produtivismo da universidade que não leva a lugar nenhum. Leva, na verdade, a uma máquina, muitas vezes, autorreprodutora, como o Titanic, como o Paulo fala, né? Vai acelerando rumo ao iceberg. E não dá para... até essa parte de tentar aumentar a produção por meio de variáveis de produtividade, a gente sabe que leva a um ensimesmamento, leva a um desfazimento da universidade, até colonizada por métricas estrangeiras. Não é por aí. Pensando em casos concretos, recentes com quem a gente está em diálogo, assim, até pessoas que eu conheço que tentam trazer projetos para a universidade, para você tornar esse projeto efetivo, é difícil para caramba. Tem que apertar a mão de um monte de gente, tem que demora uma vida dentro da máquina para coisas existir e pode voltar para trás e deixar de existir. Como é que você pode estar numa universidade que você, qualquer coisa que você queira criar dentro, você tem que fingir, você tem que tentar não passar pelo aparelho porque senão não funciona. Calma aí, então alguma coisa está errada, né? Está errado, porque a universidade era para as coisas funcionarem e não para você tentar... vamos tirar o máximo possível de dentro da universidade para ver se funciona. Tem alguma coisa muito errada aí na história. Essa lógica, que é uma lógica corporativista, em todos os sentidos, tanto dos técnicos quanto dos professores, ela tem que ser dita, porque senão mascara tudo em função de um falso interesse público e em função de demandas, obviamente, salariais. As pessoas têm seu emprego, querem ter salários, querem ter salários dignos, ok. Mas existem questões que transcendem isso, que diz respeito ao que você está entregando para a sociedade, o que você está entregando para os alunos, que são a principal parte interessada nisso. Está entregando efetivamente? Quando o governo vai botar o dinheiro, ele quer saber qual retorno à sociedade. Isso é importante. Está retornando quanto? Quantos bilhões está colocando e quanto está retornando? São questões que, no fim das contas, vão ser cruciais. E, no caso das nossas universidades públicas, eu acho que a gente está mascarando uma crise que é preciso resolver para não degradar de vez a instituição. Não ter um processo de degradação e, no final das contas, o escape pela universidades privadas. Se as universidades públicas começarem efetivamente a degradarem e as universidades privadas serem um local de fuga para as classes mais abastadas, a tendência é a gente ter no cenário das universidades públicas em 10 anos, 15 anos, aquilo que aconteceu com a educação fundamental, que é educação, universidade pública para pobres e universidade privada para pessoas de dinheiro.
Eu queria complementar algo rapidamente, André. Sim. Tem dois setores, você fala muito bem, universidade pública, universidade estatal, mas, na verdade, é uma universidade mais estatal do que pública. Na verdade, é um sistema mais corporativo do que público, embora tenha uma função pública, porque se existe uma instituição no Brasil que ela valoriza a inserção social, digamos assim, das classes mais desfavorecidas, é a universidade. Ao lado da universidade é o exército. O exército é a política também, é um lugar de favorecimento. A universidade é. Então, ela tem um caráter público, mais ou menos, porque ela abre esse espaço da exceção social. Agora, tem dois lugares, né, na universidade pública que greve não mexe muito. Por exemplo, as áreas de informática, de tecnologia, essas áreas que tem nuclear, que tem convênios com o Google, com Petrobras, e essa, não tem jeitinho, não, entendeu? Tudo tem que funcionar quando está funcionando, porque eles têm calendários. Senão vou perder o financiamento da Petrobras, da Google, da Nike, você sabe, do pessoal que está investindo em baterias, motores, etc., que é muito forte aqui em Pernambuco para financiar essa área da física. Então, esse pessoal ele recebe dinheiro e bolsa dessas empresas privadas para projetos. A Petrobras faz um projeto de cooperação, um contrato que tem prazo, 6 meses, 1 ano, tem resultados concretos. E a equipe é paga, inclusive secretaria, pesquisador, estudante, tudo é pago por isso. Então, isso continua funcionando do mesmo jeito. Outra área é a pós-graduação. Tem que continuar funcionando. O que vai acontecer é o seguinte: quem vai ser penalizado são os professores que têm mais responsabilidade com relação ao programa, porque a secretaria deixa de funcionar e o coordenador tem que continuar funcionando, porque senão vai perder as bolsas. Se perder as bolsas dos programas de pós-graduação, acabou o programa. Então, o programa tem que continuar funcionando, atendendo às demandas da CAPES, do CNPq, só pena de fechar o programa. E olha a irresponsabilidade, um programa construído durante 30, 40 anos, gerações de pesquisadores tentando construir um programa de pós-graduação, de repente, uma greve fecha, pode fechar um programa desse, porque as bolsas pode perder. E, além do mais, eu vi agora recentemente aqui no CFIS, no Centro de Filosofia, a gente tem que pedir, o nosso coordenador tem que pedir licença à diretoria do centro para assegurar que nós, professores, possamos entrar nós da pós-graduação, que temos que continuar dando uma aula, porque senão a gente não acessa a sala de aula, o espaço físico para dar aula, e nós precisamos dar aula. A não ser que diga, não, vamos dar todo mundo a aula virtual, então ninguém tem mais responsabilidade nenhuma, que também é uma outra saída muito confortável. Nós continuamos a funcionar nosso grupo de trabalho, da pós-graduação online, e a universidade fica entregue às moscas. Você abandona a atuação física, que me parece uma coisa completamente louca. Imaginar uma universidade que tem que abandonar a ação física coletiva na construção de sua trajetória. É isso, estou falando de uma coisa bem especial que eu estou observando aqui em Recife hoje.
Então, eu queria só falar mais um pouco, assim, porque eu vejo assim, que a universidade pública brasileira, ela é, apesar de todos os problemas, sabe? Eu acho que ela continua sendo assim, muito importante, né? Não só para a formação de milhares, sei lá, centenas de milhares, né? De brasileiros e de ascensão social, mas também de muita produção de conhecimento. Quer dizer, apesar de tudo que está sendo dito, de toda a corrupção, de todo eventualmente corpo mole ali de parte dos integrantes dessa universidade, assim, aos meus olhos, assim, não se compara a universidade privada com a universidade pública brasileira, sabe? Assim, aquilo que é produzido, aquilo que a universidade dá para a sociedade, eu vejo que ela dá. Então, podemos pensar, não, mas ela poderia dar muito mais, beleza. Assim, mas eu acho que ela é um grande patrimônio brasileiro, assim, do meu ponto de vista, assim, que defendo, assim, com todas as minhas forças, entendeu? Assim, temos que encontrar uma maneira, né, de que a universidade se fortaleça. E assim, acho que a questão salarial assim, também não colocaria só assim, do ponto de vista do corporativo, porque você vê o seu salário se degradando ano a ano, entendeu? É uma coisa muito difícil. Né? Então, vem a inflação, você não tem reajuste um ano, no outro você tem uma quantia muito menor do que aquela que foi a inflação. Então, você vê se degradando, né, aquilo que você passou não sei quantos anos da sua vida se formando para poder exercer aquela profissão, né? Então, eu vejo assim, apesar das críticas que eu acho que tem que ter, mas eu acho que a universidade é um grande patrimônio. A universidade pública, a estatal brasileira, é um grande patrimônio nosso que deve ser defendido, já foi defendido muitas vezes, né? Que ela já houve movimentos para privatizá-la, né? Então, acho que devemos defendê-la.
Só para deixar bem claro, assim, para mim, deve-se criticar aquilo que se considera como valendo mais, né? Então, porque eu acho que, às vezes, a esquiva da crítica se faz por meio disso. Assim, ah, não, porque é importante. Tá, é importante, mas exatamente por ser importante, deve alertar, abrir os olhos, porque a gente fala assim, é importante e fecha os olhos, é a melhor forma daquilo que é importante degradar. né? ou ser muito menos importante do que deve. No caso da universidade, a universidade pública no Brasil é um patrimônio, e por isso tem que se alertar claramente sobre os problemas que existem e a necessidade dela cumprir com seus fins.
Quando, pensando sobre essa greve, me faz pensar muito também sobre todas as discussões em torno do SUS também, né? Sobre o SUS como algo que tem que ser defendido e, ao mesmo tempo, criticado e melhorado, né? E eu concordo, né? Acho que o André colocou muito bem, assim, a gente critica as coisas que a gente mais se importa, né? Que a gente acha que elas devem continuar. Eu também acho complicado, né, que o salário seja o foco, até o foco em termos de mídia, né? Quando você procura sobre a greve é sobre salário. E aí as pessoas vão olhar isso, pô, mas um professor universitário ganha bem. Por que ele quer mais dinheiro? Ah, mas aí tem uma diferença entre, e é uma diferença importante, entre o salário de um professor e o salário de um técnico de um instituto federal. E o salário de um técnico, às vezes, numa universidade. São coisas diferentes, né?
Também... Eu acho que vale falar, né, que mesmo que a situação seja difícil, é difícil, beleza, mas o professor universitário está entre 5% de maior renda do país. Então,
sim,
não dá para se colocar numa posição diferente do que objetivamente está.
Esse é o negócio, porque assim, é o salário de quem? Né? Sobre a recomposição salarial de qual categoria? São categorias diferentes, mas que estão aí agrupadas dentro da Universidade Federal, o que esconde uma divisão, uma hierarquia interna das universidades federais. Porque se você pensar, por exemplo, grandes programas têm professores que ganham bem, muitos professores e pouquíssimos técnicos, muitas vezes. A esses técnicos administrativos trabalham pra caramba para atender um número grande de alunos e professores e ganham muito menos, né? Tem esses pontos da cadeia em que a coisa aperta, né? E esses pontos aí que merecem talvez uma atenção um pouco mais, uma atenção maior. Realmente, né, é difícil pensar em recomposição salarial quando grande parte do país não tem nem sequer uma coisa que pareça com salário, né? Eu acho que, no final das contas, tem uns engasgos aí, né? Me parece que tem um problema habermasiano aí de desencaixe entre a reprodução sistêmica e a legitimação, né? Me parece que, em termos de reprodução sistêmica material da universidade, a gente chegou num momento muito dramático, que está muito difícil sustentar esse aparato universitário todo, e, ao mesmo tempo, vivendo uma crise de legitimidade cultural, do ponto de vista cultural, a universidade, né? É difícil casar essas duas coisas. Como é que a gente justifica, né, o que o Paulo falou, um país com 40 programas, né, de sociologia e antropologia, quando essas disciplinas nem sequer têm uma legitimidade mais ou menos estabelecida do ponto de vista da sociedade civil?
Para onde vão os milhares que estão formados todo ano por esse programa?
Exatamente. Isso também é um problema de reprodução também sistêmica e simbólica, né? Porque essas pessoas, elas sofrem, né? Elas se formam e elas vão para onde? O que elas vão falar sobre essa formação delas? Vão falar, eu fiz uma faculdade que não serviu para nada para mim, né? Porque eu terminei essa graduação e não fui para lugar nenhum, né? E aí cada vez mais fragiliza, né, a legitimidade das nossas práticas disciplinares aqui, científicas, no lado das ciências sociais e humanas, né? Enfim, é um imbróglio grande, né? Talvez, assim como as crises de legitimidade do Estado que ele tem passado pelas últimas décadas, as nossas formas de reivindicação também devam ser revisitadas, né?
Ô, Lucas, eu também acho que eu queria acrescentar o seguinte. A missão, acho que o André falou um pouco disso, sabia? Tem que se repensar a missão da universidade também. Assim, a gente tem que ter muito cuidado para não desmontar, e a Bia tem razão, quando chama a atenção, não desmontar a universidade pública, porque esse é um projeto de privatização de tudo, da universidade pública, do Estado, tudo. Então, tem que ter cuidado para dizer, olha, como ela está com dificuldades, muito dominada por uma lógica corporativa, joga fora. Aí eu também vi o André, a Bia, todo mundo aqui, vocês todos, com cuidado com relação a isso, porque seria dar um instrumento à extrema-direita de acabar com a esfera pública, né? Agora, isso não impede que a gente tenha que fazer essa rediscutir a missão. A missão, avaliação, missão, né? E assim, eu vejo, sobretudo, as humanidades com mais com algum problema maior, porque as outras áreas estão implicadas com laboratórios privados, não estão com problema de financiamento. Meu filho formou-se na área de informática aqui, foi receber uma bolsa do Google, não sei o quanto, para fazer mestrado no Canadá, já está fazendo doutorado, nem volta. Já entrou num esquema de financiamento, desde a graduação, sua bolsa já era financiada por uma empresa estrangeira. Então, veja bem, o pessoal a humanidade é um problema, porque nós tínhamos uma grande missão, que era formar os quadros dirigentes. Pode chamar ele, não era formar os quadros populares. Perifericamente, sim, através de Paulo Freire e outros. Mas, essencialmente, era formar os quadros dirigentes. Quem vai ser o engenheiro, o advogado, a burocracia de modernização do Estado brasileiro, sobretudo, era as humanidades. E agora? Como é que fica? Né? Como você diz, e agora? Vamos formar vamos ser sociólogos, e vamos esperar uma vaga na universidade. Ou, como o André diz, não existe vários Andrés por aí, vai formar uma outra universidade, de outra estrutura. Mas nem todo mundo tem força para isso. Né? Então, assim, então, eu acho que isso tem que ser discutido em algum momento. É a Bia, quando a Bia diz, a gente tem que discutir para onde vai, porque se não discutir, meu amigo, não tem muito tempo. Não tem muito tempo. Assim, a lógica corporativa não é suficiente para segurar a missão de uma universidade. Nós somos universitários, professores universitários. Ok, tá bom. Mas se sustenta durante um tempo, porque a gente tem bolsa e tem salário. Mas chega um certo momento que vão surgir universidades pentecostais, neopentecostais, e vão dizer: nós queremos pegar essa verba pública que está sendo dada a essa universidade estatal e nós queremos para nossas universidades pentecostais. Por que não? Os caras, do jeito que está indo, eles podem fazer isso. Projeto de universidade neopentecostais dele. É tão válido quanto, porque eles vão formar elites dirigentes, pastores protestantes, que vão ser futuros ministérios ministeriáveis, a burocracia ministerial. Os pastores protestantes. Por que não? Pode acontecer, tudo pode acontecer.
Então a gente encerra aqui o nosso segundo bloco e vamos terminando por aqui hoje nosso episódio do Conversa de Ateliê. André, diga lá onde o pessoal pode encontrar, pode nos apoiar o Ateliê de Humanidades. Se também quiser falar mais algum evento que esteja aí para acontecer, fica à vontade.
Para apoiar o Ateliê de Humanidades é só ingressar no Ateliê Clube. A gente tem o nosso perfil do Ateliê Clube no Catarse. Você pode escolher a sua modalidade de filiação. A ideia do Ateliê Clube é de ser sócio-apoiador, sócio-apoiadora, de respeito a apoiar a nossa instituição de livre estudo, pesquisa, escrita e formação, nossa instituição em rede, feita para conectar pessoas, indivíduos, instituições. E ao apoiar, já vale por si mesmo isso enquanto partícipe dessa construção e também podendo colaborar com ela da forma que o queira, também propondo coisas no ateliê e fazendo parte, tanto colaborando materialmente, quanto também colaborando da forma que você achar boa, do ponto de vista de participação. Mas o Ateliê Clube também tem recompensas. Então, você pode, ao aderir a algum dos tipos de modalidades, que é o padrão, o prêmio e o sócio-leitor, você vai ter recompensas ao apoiar, dentre elas, por exemplo, acesso ao Conversa de Ateliê integral, acesso à Cidade Ateliê e benefícios de descontos. Então, fazendo essa participação do Ateliê Clube, há diversas vantagens, sobretudo aquela de fazer prosperar uma instituição com espírito livre e missão pública. Para nos acompanhar também, acesse as redes da gente, Facebook, WhatsApp, Instagram, e aí você tem a oportunidade de ver tudo que a gente está produzindo, que é um pouquinho de coisa aí que vai acontecendo. Mas lembre que não se veja obrigado de acompanhar tudo, para não se ver também naquilo que algumas pessoas também acabam falando: ah, não tenho tempo de acompanhar tudo. Não, o que a gente produz não é trabalho. É coisas que você pode acompanhar dentro do seu interesse. Então, fique livre também de fazendo a sua apropriação do que está produzindo da forma que você achar melhor dentro do seu tempo, dentro da sua disponibilidade e seu interesse.
O Ateliê de Humanidades tem o formato antológico. Você não precisa seguir tudo. Você pode pular onde você quiser e pegar um pedacinho e vai dar tudo certo. É isso, então. Muito obrigado, gente, pela conversa hoje. Agradeço Bia, agradeço Paulo, André, pelo tempo de vocês. A gente vai ficando por aqui e até o próximo Conversa de Ateliê. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.